Bate-Bola Nacional. Apresentação: Rodrigo Ricardo.
Olá, salve a sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Central Técnica, Vinícius Guimarães. Está começando o Bate-Bola Nacional. Fluminense vence Botafogo de virada.
Palmeiras, Atlanta.
Os preparativos finais do Palmeiras para o Mundial
Nacional.
Estes são os destaques de hoje.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. E veste a camisa legal. É o conforto sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
De virada, com gols de William Bigode, que fez o primeiro gol com a camisa do Fluminense, Lucas Claro e Canu descontando para o Botafogo, o Flusão venceu o clássico, embalou a quarta vitória consecutiva, a segunda em clássico, lembrando que o Fluminense já tinha vencido o Flamengo. O técnico Abel Braga falou sobre o momento e destacou o papel de Felipe Melo no meio de campo tricolor.
O grande segredo disso tudo está num grande cara. Eu não gosto de individualizar, não, sabe? Mas nós estamos mudando de acordo com aquilo, no momento que está a bola, como está posicionado o adversário com o Felipe Melo. É surpreendente a leitura de jogo que tem. Em alguns momentos, entrou no primeiro tempo entre o André e o Iago, e no segundo tempo continuou fazendo a mesma coisa. Então, em algum momento tu tem três atrás, em outros momentos você não tem três atrás, só tem dois, e o entrosamento está ficando muito, muito legal. Então tô muito contente.
Pelo lado botafoguense, o técnico Enderson Moreira analisou o mau resultado.
Começou a errar muito, não sustentar a bola na frente. E aí eles foram criando situações, né? Foram ganhando alguns escanteios. É um time que tem um poder ofensivo muito, muito forte, são jogadores muito altos, com um ótimo jogo aéreo. A gente estava filtrando muito, porque eram batidas de primeiro pau, que a gente estava filtrando muito. Eles começaram a cavar mais a bola, viajar um pouco mais a bola, e foram felizes. E a gente lamenta muito, muito assim, porque a gente queria entregar para o nosso torcedor, que fez, né, foi muito importante hoje, mas a gente sabe que é um processo, a gente precisa já recuperar, porque domingo a gente tem outro clássico, e a gente, né, precisa dar uma resposta positiva aí já no domingo.
Domingo tem Vasco e Botafogo, o Botafogo vai até o Maranhão para jogar esse clássico contra o Vasco, e o Fluminense vai enfrentar a Portuguesa no estádio Luso Carioca, partida que a Rádio Nacional vai transmitir a partir das 15h30. Para falar mais da vitória do Flu sobre o Botafogo, vem aí o comentarista que não esconde o jogo.
Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos amigos do Bate-Bola Nacional. Olha, um clássico bem movimentado que fizeram Fluminense e Botafogo ontem à noite no Engenhão, e uma vitória merecida do Fluminense. O Botafogo saiu na frente, um belo gol, mas o Fluminense conseguiu virar a partida com as alterações que o Abel fez. O Abel enxerga bem o jogo, mexeu muito bem. O Fluminense mostrou condições de virar, 2-1, teve chance de aumentar e o Botafogo não conseguiu forças para empatar. Houve uma reclamação de pênalti, que no meu entendimento não aconteceu, e o Fluminense agora subiu na tabela, deixou o Botafogo. Há muito tempo que o Botafogo não vence o Fluminense, e a escrita continua. E o técnico Abel conseguiu engrenar. Quem diria, hein? Segundo uma informação que eu recebi, Se ele perde para o Flamengo, a situação dele poderia ter ficado insustentável. Ele ganhou do Flamengo por 1-0 e ontem ganhou do Botafogo por 2-1. Vitória merecida.
Obrigado, Mário. Lembrando que o Flu ocupa agora a vice-liderança do Carioca com 12 pontos, atrás do Vasco com 13, e já o Botafogo está na terceira posição com 10 pontos.
Quando surge o alviverde.
É, amanhã tem final do Mundial. Tem palmeirense que não tá nem dormindo. Tamanha a expectativa. A final vai ser neste sábado, 1:30 PM, hora de Brasília, no estádio Mohamed Bin Zayed, em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes. Para falar desta partida, quem traz os preparativos finais do Verdão é Luiz Ademar.
Alô, amigos que acompanham o Bate-Bola Nacional, vamos falar de Palmeiras. Afinal, o time do Abel Ferreira já está pronto, já está escalado e concentrado para a partida decisiva diante do Chelsea, amanhã, 13h30, na final do Mundial de Clubes da FIFA. O treinador entende o seguinte: não é hora de inventar. Ele reconhece o poderio técnico do adversário, mas acredita que, na sua estratégia de marcação e contra-ataque, o Palmeiras pode sair de campo com o título mundial. O Palmeiras, inclusive, já está escalado e é o mesmo de sempre. O goleiro é o Everton, a linha de três zagueiros, Gustavo Gomes, Luan e o lateral esquerdo Piquerez, que vem fazendo o terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Os dois alas, o Scarpa na esquerda, o Marcos Rocha na direita. Os dois volantes, o Danilo com o Zé Rafael. Aí você tem o Rafael Veiga um pouquinho mais à frente e a dupla de ataque, Dudu e Rony. O Palmeiras pronto, preparado e contando com o apoio da torcida. A perspectiva é que o Palmeiras tenha aproximadamente 20 mil torcedores na arquibancada para empurrar a equipe. Luiz Ademar, de São Paulo.
Obrigado, Luiz Ademar. Para falar mais desta final, ele, que é o comentarista da Pitada Certeira.
Luiz Ferreira é nacional.
Nosso chefe, boa tarde, Luiz.
Me sentindo na cozinha lá de casa. Gostou, vou trazer, né? Sal e pimenta aqui, um pouquinho.
Olha,
de
hora
páprica.
É, a galera vai ficar com fome, hein?
Boa tarde pra você, Rodrigo boa Ricardo, tarde. Mano Rafael Espíndola na mesa, você ouvinte da Rádio Nacional. Seguinte, meu querido RR, eu não sei o que vai acontecer amanhã, porque dadas as últimas partidas do Chelsea, principalmente a vitória suadinha contra o Al Hilal, pode ser que o Palmeiras cometa o crime, mas o Chelsea ainda é favorito. O pessoal tá meio mordido ainda, o Thiago Silva andou falando umas coisas, dizendo que estão falando que o Palmeiras é favorito. Eu não vi isso em lugar nenhum, acho que você também não.
Não, não vi. Eu vi que os ingleses, pra variar, não é sempre, estão sempre assim meio blasé, dizendo que não ligam muito pra essa história.
É...
Tem torcedor do Chelsea que preferia que o Chelsea nem tivesse viajado, ido lá pra Abu Dhabi, ficasse na Europa.
É aquela coisa, é um termo que eu não gosto de usar, é aquela coisa de bater em bêbado. Não sei porque que o pessoal fala em bater no pobre do bêbado. Tá?
Tadinhos do bêbado.
Gente, violência não, né? Mas assim, nunca. Se você perde a briga, se você ganha do bêbado na briga, é obrigação. Se você perde, é vergonha. Então a gente sabe como é que vai ser amanhã.
Agora, uma ironia, né? Porque a última vez que um sul-americano venceu uma equipe europeia no Mundial foi justamente o Corinthians contra o mesmo Chelsea em 2012. Já são 10 anos, hein?
Você sabe quem era o técnico, né?
Tite.
O seu Adenor. O Tite, que é tão criticado, mas que ainda é um cara que tem muita bagagem por aí, meu querido.
Eu aposto no Verdão. Afinal, o Verdão é o Brasil. Vamos lá.
Tá bom, hein?
Fazendo a participação do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, tá aí a voz mais bonita da Rádio Nacional.
Na madrugada desta sexta-feira, a brasileira Nicole Silveira terminou na 14ª posição e encaminhou sua classificação para as finais do Skeleton nos Jogos de Pequim 2022. No Skeleton, as sliders, como são conhecidas, fazem 4 descidas no percurso olímpico em 2 dias seguidos, sendo 2 baterias por dia. Os tempos de todas as baterias são somados e o menor tempo agregado vence. Só as 20 atletas melhor classificadas ao final da terceira bateria disputam a descida final. Nicole Silveira precisa ficar à frente de pelo menos 5 das 25 inscritas para garantir presença na decisão. Às 9 horas deste sábado estará na descida 3 do Skeleton feminino e às 10h55 acontecerá a descida 4 com disputa de medalha. Na madrugada de domingo teremos o brasileiro Michel Macedo no esqui alpino.
Uma vez Flamengo.
É, É o mais querido em Volta Redonda. Gabriel Barbosa abriu o marcador na vitória de 2-1 do Fla sobre o Audax. O artilheiro comemorou o gol com punhos ao alto, marcando sua posição contra o racismo. Houve aplausos e vaias da torcida ao técnico português Paulo Sousa.
Qualquer jogador, em qualquer posição, a nível de conceito, tem que o saber. E para além da minutagem que nós pretendemos dar a todos, e também nunca o escondi, também quero, de certa maneira, expô-los de uma forma positiva nessa mesma aprendizagem para podermos tomar melhores decisões no momento em que conta. E o momento de conta são todos os jogos. E hoje foi mais um, onde sentimos muitas dificuldades, incertos e determinados momentos de jogo, outras com mais facilidade, sobretudo na segunda parte, quando entramos, poderíamos ter feito o terceiro e o quarto, tivemos essas possibilidades para poder fazer, e temos de ser muito mais eficazes nesses momentos onde nós somos claramente superiores ao nosso adversário.
Aí o Paulo Sousa, foi com dificuldade que o Flamengo venceu, e o Paulo Sousa ouviu no estádio Raulino de Oliveira, o estádio da Cidadania em Volta Redonda, os primeiros gritos de burro, ele que está só começando um trabalho aí, mas a exigente torcida flamenguista já deu seu recado. Para analisar essa situação, Mário Silva está de volta.
Olha, o técnico Paulo Sousa ontem se integrou de vez ao futebol brasileiro ao ser chamado de burro. Eu realmente me assustei quando vi a escalação inicial e vi o Isla de zagueiro, já que o Mateuzinho estava em campo e só tinha um zagueiro de ofício, Léo Pereira. Tem um ditado que diz que com Léo Pereira em campo não tem placar em branco. É uma maldade. Mas ele ontem falhou mais uma vez, estava fazendo até uma boa partida. No cômputo geral fez, mas a partida ficou comprometida pela falha do Léo Pereira. Já rodou muita gente, já botou mais uma série, mais de 30 jogadores já atuaram. Eu acho que ele está conhecendo o elenco e está fazendo, ou disseram para ele, que o estadual é feito para isso. Mas vale lembrar que o Flamengo pode ser tetracampeão, coisa que ele não tem em termos de título carioca. Tem um objetivo do Atlético Mineiro dia 20, mas já está na hora de definir a equipe que vai ser a equipe titular. Ele já deve conhecer não só os jogadores, esse ele conheceu, vem conhecendo nesse tempo. E a torcida ele conheceu antes, ao famoso couro de burro. Mas daqui a pouco passa. É só vencer que passa.
Passa sim, é só vencer que passa no futebol. Isso é comum. O Flamengo volta a campo no próximo domingo, às 19h, novamente em Volta Redonda, e para enfrentar o Nova Iguaçu.
Boxe.
Astrid Nick está de volta para falar do pugilismo brasileiro.
Sete brasileiros estão nas finais do 66º Torneio Internacional de Boxe, que está acontecendo na Hungria. Jussiellen Romeu, 57 quilos, Bárbara Santos, 70 quilos, Rebeca Lima, 60, Beatriz Ferreira, 63, Beatriz Soares, 66, Ronaldo Ribeiro, 54 e Isaías Filho, 80 quilos. As finais do feminino acontecem a partir das 13 horas desta sexta-feira, horário de Brasília.
Líder do Campeonato Carioca com 13 pontos, com 4 vitórias e 1 empate, o Vasco vai viajar até o Maranhão para fazer o Clássico da Amizade contra o Botafogo. Mário, daqui do Rio a São Luís são 3 mil quilômetros de distância. O que pode se esperar desse confronto tão longe?
Vasco e Botafogo, São Luís do Maranhão. Legal, eu acho. Por um lado eu acho legal. Leva mais uma vez o futebol do Rio de Janeiro para um outro estado da federação e justamente o estado onde o Vasco tem uma torcida muito grande. É uma coisa interessante. Existem 3 estados do país onde a torcida vascaína é muito grande. Maranhão, Espírito Santo e Santa Catarina, ia falando Florianópolis. Por quê? porque não se sabe. O porquê não se sabe. O Vasco tem torcedores pelo Brasil afora, como o Botafogo também, graças às ondas da Rádio Nacional, que transmitia para todo o país, e transmite desde 1900 e antigamente. Vasco e Botafogo é campo neutro, mas não muito para o Vasco. Posso garantir que o Vasco vai ter uma grande torcida e o Botafogo, que vem de derrota num clássico, vai querer descontar em cima do Vasco da Gama. É um bom jogo, hein? Bom de se assistir. E a galera vascaína lá em São Luís do Maranhão, que você bem conhece, Rodrigo, vai ficar feliz da vida, hein?
Atletismo.
Em Cochabamba, na Bolívia, os atletas brasileiros vão buscar índice para provas mundiais. Mais informações com Astrid Nick.
A Confederação Brasileira de Atletismo anunciou a lista de atletas convocados para o Campeonato Sul-Americano Indoor, que será disputado nos dias 19 e 20 de fevereiro, na cidade de Cochabamba, Bolívia. Foi considerado o ranking outdoor no período estipulado de 1 de janeiro de 2021 a 6 de fevereiro de 2022. O Sul-Americano é mais uma possibilidade de os atletas tentarem os índices exigidos para o Mundial de Belgrado, na Sérvia, de 18 a 20 de março. Dentre os 45 atletas, 22 são homens e 23 mulheres. O brasileiro Rafael Henrique Pereira conquistou a medalha de prata no meeting indoor de Mondeville. O brasileiro Rafael Henrique Pereira conquistou a medalha de prata no meeting indoor de Mondeville, que aconteceu na França no último dia 9. O evento foi válido pela série bronze do Circuito Mundial da Atletismo Mundial de 2022.
É, o Flusão, que venceu aí o Botafogo por 2-1 ontem à noite, vai jogar no domingo contra a Portuguesa, jogo que a Rádio Nacional vai transmitir a partir das 3h30 da tarde, com a narração do locutor que faz a festa da galera. Rodrigo Campos. Os comentários de quem sabe o que diz. A reportagem é do maneiro
Rafael Monteiro.
E o plantão é dele, de peso.
Bruno Mendes.
Tá aí, não perco aí esse jogo que vai ter transmissão da Rádio Nacional. Luiz, meu amigo Luiz, o que você acha desse Fluminense Portuguesa? Fluminense, quarta vitória consecutiva, venceu dois clássicos seguidos, já derrotou o Flamengo, já derrotou o Botafogo, mas a Portuguesa, que perdeu para o Vasco aí no meio da semana por 1-0, é um bom time, é um time bem armado, hein?
Eu acho que esse jogo de domingo, que terá transmissão da Rádio Nacional, vai ser o jogo de consolidação desse Fluminense do Abel. Por quê? Ele vinha sendo questionado, vinha uma galera dizendo que ele, no jogo contra o Audax, que ele não botou o Ganso, já vem uma galera até pedindo a cabeça. Aliás, é um absurdo ver torcedor e colega jornalista pedindo cabeça de técnico com 3, 4 jogos na temporada. Depois não sabe porque a gente toma de 7-1 e não sabe porque a seleção brasileira não chega forte. Você não deixa nenhum trabalho seguir adiante. Olha os exemplos que nós temos aí. Se bem que tem uma galera aí que já mandou o JJ embora hoje em Deusa, né?
Agora, você viu, a gente até colocou essa declaração do Abel ressaltando a importância do Felipe Melo. Mas nessa mesma coletiva, ele falou do Ganso. Ele falou que conta com o Ganso,
conta
como
com
alternativa
Ganso,
no meio campo.
O Abel tem o quê? A gente vai pra sexta rodada do Campeonato Carioca? Quinta ou sexta?
Por sexta.
Seis jogos, você não faz nada. Ele tá vendo quem é que tá bem fisicamente, qual é o jogador que melhor se encaixa. Gente, o Abel é um técnico vitorioso. Pode não ter feito bons trabalhos ultimamente, mas o último trabalho dele foi internacional, quase foi campeão brasileiro em 2020. O povo se esquece disso. É o jogo da afirmação. Portuguesa é um time muito bem organizado defensivamente, muito bem montado. É o jogo, para mim, é o jogo da afirmação do Fluminense.
Outra coisa que o Abel comentou na coletiva dele, rapidamente, é que é ano de eleição no Fluminense, então ele sempre acha que a pressão é maior. Passa por aí a eleição também?
Passa, vídeo Flamengo ano passado, que era ano de eleição. Como é que ficaram as coisas, meu querido Rodrigo Ricardo? Ano de eleição em qualquer clube é muito complicado e o Abel vai sentir isso na pele.
Olha, você já comentou sobre a final Palmeiras e Chelsea. Um palpite.
Olha, eu acho que infelizmente o Chelsea vence, mas vence por um placar mínimo. Vou botar 2-1.
2-1?
2-1 Chelsea.
Eu vou botar 2-1 no Palmeiras. Agora, o Chelsea, que ano passado, que no jogo antes desse, fez um bom primeiro tempo, mas no segundo caiu. Você acha que é uma tática dos ingleses?
Não sei. Vamos aguardar.
Vamos aguardar a final do Bate-Bola Nacional, novas notícias esportivas logo mais às 18 horas e 40 minutos no Mundo da Bola. Obrigado, Bate-Bola volta na segunda-feira. Boa tarde!
Bate-Bola Nacional.